Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Taeyong, de maneiras muito corieses, e que trazia sempre um doce sorriso nos lábios, posto tivesse o coração cheio de fel. O único defeito físico que lhe achei foi o ter os olhos meio vesgos. Chamava-se o Sr. N. Godo e caminhava adiante trazendo uma bandeira erguida, na qual se lia em caracteres brilhantes as a frase brilhante do marca de Judas. Progresso Yao. Logo atrás do Sr. Engodo, marchava um grande número de raparigas, todas elas irmãs e primas umas das outras, e cada qual mais namoradeira e provocadora. Chamavam-se senhoras empresa, e cada uma trazia a sua bandeirola com a competente divisa. Em uma bandeirola lia-se estrada de ferro, em outra navegação a vapor, companhia de iluminação a gás, em outra ainda colônias, e assim por diante. Aplaudia-se muito a estas senhoras, e com razão, porque apesar de namoradeiras e provocadoras, elas prometiam ébidos favo. 70 Liame 2, inegável progresso ao vasto império. Mas sucedia ao mesmo tempo uma coisa diabólica por causa delas. Apercebidos de que o povo estava festejando entusiasmado as tentadoras raparigas, uns poucos de figurões de grandes fardas boa dadas arrancavão das mãos do incauto, povo preciosos tesouros, que ele mais zeloso de ver a saber guardar. Roubavam-lhe surrateiramente um formoso menino chamado Júri, que bem educado e instruído prometia fazer muito, e dava grandes esperanças para o Fututuras, uma linda menina irmã do Jurvi chamada Guarda Nacional, e vestindo-a de calças e botas faziam dele um soldado de linha, e amarravam-na de pés e mãos a um certo regulamento tão brutal, como anachrônico, a que em determinados casos ficava sujeita para a gloria e fama do passadíssimo defunto conde de Lippe. Eu apagando uma alma, todas as gran 73, lhes ideias políticas e moras, que aluraiavam a nação caminho do futuro, e aproveitando-se do escuro em que, por seu descuido ficava o povo, arrancavam-lhe dos raçossuns escudos chamados direitos, de modo que sem o pensar tornava-se ele indefeso contra os golpes do arbítrio e da prepotência. E quando por acaso alguma sentinela popular mais vigilante bradava alerta, e o povo mostrava pensar no que procuravam fazer dele, os homens de grandes casacas herdadas improvisavam imediatamente alguma rapariga da família das senhoras empressas, que aparecia com sua bandeirola, e namorando e provocando papalvo, conseguia entusiasmo-lo outra vez, esquecendo o brado da sua sentinela, e sacrificando toda a sua grandeza e todo o seu progresso moral à grandeza e ao progresso material, que aliás não é nem pode ser incompatível com aqueles, e muito pelo contrário devem sempre marchar a par um dos outros. Menos quando Yei prega traiçoeiramente o progresso material para deslumbrar o povo a ponto de perturbar-lhe tanto a vista que ele não possa ver a obra da aniquilação de suas conquistas morais e políticas. Dirigindo a procissão, pondo em ordem as figuras, e mantendo a ordem das fileiras, moziravam-se aqui e ali os tais homens das grandes fardas bordadas vestidos um pouco esquisitamente, porque se suas fardas tinham rabos muito compridos, dos que os guspes pendiam, arrastados pelo chão os livrinhos bem semelhantes àqueles, que em sua despedida me dera meu respeitável tio, dizendo-me que herão a defunta que nunca viveu, e os seus competentes folhinhos, ora como há vezes acontecia que os livrinhos metiam-se por entre os pés e atrapalhavam-a a marcha dos diretores da procissão. Este que queriam andar livremente e sem embaraços, calcavam aos pés os pobres livros e lhes rasgavam as folhas sem cuidado nem piedade. 75. Acunhando por toda parte os homens de casaca bordada, via-se um número espanditoso de pessoas todos os tamanhos. Algumas tinham grandes barrigas e fisionomia risonha. Outras estavam magras e abatidas, levavam as mãos estendidas, como quem pedia alguma coisa, todas porém traziam de fora línguas enormes. Seguindo os brilhantes figurões, caminhavam umas arraslando-se pelo chão, como serpentes, outras de cócoras e aos saltos, como sapos, e as mais gordas em pé, mas de cabeça curva e braços cruzados, como servos humildes, e toda esta súcia, enfim, entoava de quando em quando com tos antissonante este hímeno entusiástico e patriótico. A sublimes, Harry devotados, da terra os senhores somente sois vosso, enquanto seguros de cima estiverdes, tereis defensores constantes em nós. Vores emprego, dinheiro esperamos-nos, sens de vores, e do vosso banquete um pratimbo venha a nós. Se seis, enquanto esta turba multa seguia constantemente os de comens de Acaborzagadada, cantando o hino do venha a nós, uma mocetona diligente, esperta, saltóia, pérfida e usuraria metia-se por entre as senhoras empresas, festejava agora umas e desprezava outras, e logo depois corria para a multidão com os bolsos do vestido e as mãos cheias de papéis e gritava: ações, ações. O povo agarrava-se à calmocetona, que se chamava Esrosenhora Dona Jotagem, tomava-lhe os papéis e dava-lhe em troco dinheiro a mais não poder. E a sujeitinha, apenas vendia todos os seus papéis, tornava a correr para as senhoras empresas, e abe maltratando aquelas, a quem por pouco festejara, aplaudia e abraçava-se com as masouras, a quem já enchia outra vez os bolsos dos tais pepês e voltava a vendê-los ao povo. Que caía, como um patinil, e no meio destas idas e voltas as da inhajuneiatagem, ouvia-se partir do seio do povo brados de desespero de muitos, que por ela se achavam logrados, enquanto um círculo privilegiado de protegidos da embusteira reparte os lucros da negociata que ela arranjava. Além desta mocetona de inconcebível habilidade, uma outra já matronaça, vestida tão faustosa como indecentemente, percorria todo o prestito da procissão, misturava-se com os espectadores e perdia-se até no meio da multidão, que vinha atrás, era a imoralidade, conforme a ouvi chamar. Assoprava aos ouvidos de todos conselhos infames, ensinava a uns a calúnia, a outros a concussão, a estes a perfídia, a aqueles o cinismo, a alguns a hipoeresia e a todos o esquecimento de todos os deveres. Ela não cantava, mas bradava, e o seu brado ora um, único e sempre o mesmo. E oito, e cujo bafo era pestífero, mas que o fio oferecia a todos aqueles que encontrava em sua anarcha tortuosa e agitada riqueza, luxo, fausto e grandezas humana, via-se festejada por muitos homens ambiciosos, a quem dava em signal de proteção um beijo fatal, e desde que esse beijo estalava, os que o rebiam, escravos logo do encanto infernal, acompanhavam em moralidade, identificavam-se com ela, e devorados por uma certa fome, sede inextinguíveis, repetiam em coro o rado sinistro. Mas não havia ouro que os fartasse, nem descalifórnias junjuntas com um suplemento e tituit vinsterião, ouro bastante é para orbalis matar a fome e saciade. Após a imoralidade vinha a hipocrisia, com o rosto coberto com uma máscara e a máscara coberta com um vé, marchando com a cabeça baixa, falando com voz de 79 choro, e rindo-se a bandeiras despregadag dentro de si. Depois da hipocrisia seguia-se esfisnandalo, sem máscara nem vé, manchado de crimes e de ações torpes, e com a cabeça levantada e o rosto brilhante de soberba udi. Ousadia, coisa célebre. Muita gente da procissão fazia barretadas ao escândalo, como se ele fosse um grande fidalgo. Depois do escândalo apareceu a corrupção vestida de casaca e repartindo honras, empregos e dinheiro, e cercada de cristãos, que punham de repente turbantes sobre a cabeça, e que riam-se a não poder mais, quando alguma voz perdida lhes gritava: renegado, o vigoísmo, a intriga, a pardia, e muitas outras figuras além destas, tomavam parte também nesta procissão, que era muito maior que todo o exército da Rússia, e todas as figuras que marcavam. Oi, né, filas? O quem tem as filas se mostra vão alegres, e a desdosa som de uma orestra de taxos, segarregas matracas, e instrumentos de infernais, cantavam estes versinhos, que deviam saber a gaitas ao marca de Judas e vai tudo o melhor possível. O que fortuna belate navegando em mar de rosas, nossa pátria vai ávela. Viva o dinheiro, fora o ideal. Viva o progresso material. A vida que nós passamos contra a Constituição, mas não faz mal é milagre da santa conciliação. Viva o dinheiro, fora o ideal, viva o progresso material. Isto de pátria e virtude, honra e glória é só. Poder, dinheiro e ticatem é que tem gosto e valia. 81. Viva o dinheiro. Fora o ideal, viva o progresso material. Lhós altar é algibeira, nossos deuses prata e ouro, nossa oração. Vem a nós e o nosso cio tesouro. Mas logo atrás da brilhante procissão, tão entusiasticamente saudava o progresso material, e a riqueza de alguns, viu uma multidão de gente sem conta, toda ela triste, abatida, sem direitos, e xensas e quassas e enfurecida, porque além do seu abatimento, além da sua descrença e além da confuciência que tinha, de que seus mais caros direitos eram todos os dias postergados, ela se mostrava ainda andrajosa e horrorizada diante do aspecto mirrado da fome que de perto ameaçava. O 2.